si faccia l'esplicazione. Dovrà si questo pianeta si è stato in tutto l'universo. Bisogna ter um conhecimento do mundo.
Isso não tem um conhecimento dos outros sistemas solar. Ele não pode comandar uma coisa para esse sistema sem se interferir na vida dos outros. Então Deus tem que mandar através dele. Sem que quem tem que ser lá. Entendeu? Mas para esse sistema, quanto passa pelo conhecimento de Deus? E tudo começa a partir da ordem de Deus. É por isso que está escrito aí. Tudo foi criado através de Jesus. Porque antes que o planeta está pronto, Jesus já criava tudo. Seguindo a ordem de Deus. Então, quem fez os males? Jesus. Quem conjetou os males até onde ia? Deus. Deus disse para Cristo: faça assim. Aí Cristo foi lá e disse para os dinheiros: faça assim. Aí os dinheiros disseram para os operários: faça assim. Mas tudo começou na vontade de Deus e na ordem. O que é que o Cristo não poderia vir ao planeta? Porque todo o sistema solar está sob a ordem dele. Ele não poderia vir passar, ficar tanto numa casa e deixar os outros planetas à vontade. Ele se ligou direto ao Cristo e continuou trabalhando todos os dias com ele. Ficou caído. Então, continuou. O ser humano. Jesus estava no mundo. Se tornou um ser humano e morou entre nós. Então, Jesus e o Espírito fizeram. O ser viveu com uma carne. Ser humano é a junção de um ser com uma matéria carnal. É isso que eu sei. Jesus nasceu igual a qualquer ser humano. Foi feito e gerado igual a qualquer ser humano e o que você conhece como ser feito e ser gerado. Não é verdade. Ninguém nasce de tirar um ato sexual entre homem e uma mulher. Porque se fosse assim, nascia assim toda vez. Ele nasce quando a espiritualidade, a comando de Deus e a fecundação. Não pode ser? Então, Jesus nasceu de uma fecundação. Que essa fecundação não teve matéria.
A matéria é sentida por nós. Mas se não tem matéria, não
tem. Opa. Agora no Rio de Maria. Mas houve uma fecundação de Maria. Igualzinha a fecundação para ser qualquer um.
Não existe a fecundação de você, eu não tenho mulher
para ela acha que faz, né? Ela faz. Um dia ela é errada. Aquele dia que deu errado era o dia que deu errado.
Mas
ele tem que.
Na hora que
der, tem farinha dentro da vida. Aí você toma aquilo que fica muito bem. E foi assim que Jesus foi gerando uma fecundação dentro do corpo físico de Maria, mas não uma fecundação oriunda de um ato sexual. A mesma fecundação que é um feito para nascer qualquer filho. Não há nada de especial disso. Só que dos outros existe a representação material de um ato sexual. Tem só uma representação material, um teste fanático. Se tiver, que pode ser idealizada, como ser essa representação material. Porque quem faz a representação não é. Não é um igual do outro. Não é um livro. Mas tem os espíritos que fazem uma distribuição do sistema do ano. Aí é uma coisa na fé. Sim, não. No caso de Maria, eu pensei que tem. Não precisa da matéria para o espírito agir mesmo. Muito longe do que a coronada está fazendo ali.
Não há fecundação.
Não
há fecundação. Uma célula.
Mas eu estou dizendo que ela virá
fecundação. No caso, é uma célula, ela começa a.
Mas eu estou dizendo que há fecundação.
A fecundação? Sim. No caso de Jesus, não tem que estar ali na
fecundação. Todos os feitos
tem que haver a fecundação.
Na coronada, se você acha que não tem
a fecundação.
A fecundação é o ato de. Isso, esse processo não começa por esse destino que ela falou, mas começa por uma matéria energética fluida enviada de fora do corpo para dentro. Assim como a sua dica começa do mesmo jeito e a dor de cabeça também. Ficou mais ainda, sua vida.
Não, está com a parte certa. Não consigo ficar. Eu tenho um dia essa. Está ali. Botar isso ali. Pois dá. Os seres humanos conheceram a sua glória, cheia de amor e de verdade. Foi essa glória que ele recebeu como filho único do Pai.
A autoridade de Jesus, através de si, foi obtido pelo amor e pela verdade. Vamos explicar isso aqui. O amor. O amor que Jesus, e agora eu vou falar só de Jesus, mas que entenda Jesus ligado com si. O amor que esse ser vivificou é muito diferente do que eu fiz no tempo de sua vida. O amor que eu fiz, acham que é amor, na verdade é forte. Se para casar com um homem que se chama ele, agora eu faço uma pergunta. Vai ser cada. Vai ser cada que eu sou daqui de uma vida casada separada. Vai ser. Ou é para saber o que está fazendo com ele? É, porque quando ele vai para casa dele, você não sabe o que ele vai fazer. Então, quando eu acho que é que eu tomo conta de você, 24 horas. Não é isso? seu avô é forte. O amor do seu amigo é forte. Tanto que o seu amigo for amigo de outro amigo, que não é seu amigo, você é forte. O amor da pela sua mãe e pelo seu pai é forte. Porque você não consegue fazer de pessoas diferentes. Porque já conseguiu fazer uma coisa. O amor de Jesus é um momento diferente. É um amor que nós chamamos de amor de Deus. Esse amor a gente tem que inspirar. Primeiro dele, a alegria. Amor sem alegria não é amor. Se tem cuidado, não é amor, é uma coisa. É gostar de ser filho. Isso não eleva ninguém. O amor real é aquele que nunca sofre, mas está sempre feliz, não importando o que a pessoa faz. Ah, meu marido é uma ou outra, eu sou feliz. Eu amo ele de verdade, eu sou feliz. Uma coisa do amor universal é a compaixão. Compaixão não é solar o sofrimento de outro. Compaixão é ter a consciência do sofrimento do outro. Mas você não precisa. Já pensou no caminho dele? Se Cristo falasse e sentasse no chão cada vez que vem para a gente sofrer, estourasse no sofrimento? Pelo contrário, eu sempre dizia, sai, vem, vamos juntos, vamos chegar a Deus, vamos caminhar, vamos trabalhar. Não era assim. Então, Jesus tinha compaixão, ele tinha consciência do sofrimento que as pessoas estavam passando. Mas não perdia tempo sofrendo com o sofrimento dela. Mas tem que procurar bastante a alegria, a felicidade de estar vivo e alcançar o mundo. A terceira coisa desse amor é a igualdade. Depois da última ceia, Jesus tirou a capa, botou uma toalha e foi lavar os pés dos apóstolos. E os apóstolos disseram, o senhor não pode fazer isso. E ele disse, se eu não fizer isso, vocês não estarão no meio dos apóstolos. Ou seja, ele, apóstolo, já tinha lavado os pés de Jesus. E se Jesus não tivesse lavado os pés dele, igualdade, eles não poderiam entender o amor. Foi daí que veio a primeira autoridade de Jesus para falar o que tinha que falar. Ele nunca sofreu. Ele nunca sofreu pelas suas vida, pela sua vida, assim como nunca perdeu tempo sofrendo e sofrimento dos outros, mas teve a consciência e convidou a todos a continuar o seu caminho. E ele nunca foi melhor ou maior que ninguém. Sempre se sentiu igual a gente. E por isso disse a Tiago, quando Tiago perguntou, você é o reino de Deus, ele diz que você não é Deus. Isso é bom. Essa é a primeira fonte da autoridade de Deus. É por manter essa autoridade que ele podia ensinar. Mas além disso, tinha verdade. continuo com a vida. Por mais que isso pudesse não ser difícil, por mais que fosse difícil, o que fez? Quando se pergunta a Pai Jesus, o que o Senhor fala da lei de Moisés? Ele diz, da lei de que é uma Bíblia e um ponto. Ele diz, é para ele, eu disse da oral que é um ponto. Então, em momento nenhum, Jesus chegou a ele, nem quando fez cura no sábado, nem quando comeu no sábado, nem quando ensinou a rezar fora das casas de oração. Ele não pegou a lei de Moisés, mas tem real que se quiser. Mas ele, apesar de conhecer a lei, não podia pactuar com as mentiras que existem. Essa é a qualidade que nós temos que começar a pensar. Será que minha vida é verdade disso? Por nós, isso e lei, só que tinha esse dado a você. Você está te dando dinheiro, então eu fui de pai. Eu não gosto de pequenininho, quero matar ele. Passo a vida inteira fazendo isso, só pensando que quero, mas não mato. O direito pode me servir. Quando adiantou alguma coisa em uma casa, eu tenho que ver ele está perfeito na cabeça. Penso que a lei que Jesus fala, que Jesus fala na verdade. Na verdade, não é ensinar, você não pode matar, porque se matar vai com ele do céu. Mas a verdade, desculpa, do inferno. Mas, senhor, mas a verdade é que você não pode nem tentar em matar ele. Essa verdade que dá autoridade a Jesus. Ele ensina a verdade e não lhe coloca um código de lei que você tem que seguir, mesmo no Senhor. Ele ensina a seguir a lei pela consciência de não seguir o outro, de não fazer o que é político. Quando ele deu o alimento, comeu o alimento e fez a cura do sábado, o Senhor da lei ficou com ele e disse, mas como você não pede a lei? Ele disse a você não sabe o que quer dizer, mas está dado a Escritura quando Deus disse que não quer que tenha incenso no altar em favor dele, mas quer que eu seja um bom homem. O que a lei, só porque é político, é que mais tem que fazer do que ninguém como eu te adoro. Eu não sei o que você falou, não, mas eu te adoro. Seu bom é não zelar por si, que é da serena. Essa verdade que dá autoridade a Jesus e que passa o ensinamento do o amor e a verdade que são a autoridade de Deus. Nunca vi Deus. Somente o Filho único que é o mesmo de Deus e está perto do Pai e de Deus. A autoridade de Deus, de Jesus, que também veio daquilo, ele é nosso amor. Ele é o único que vê Deus, está perto de Deus. Então ele possui a elevação moral só poder ficar em cima. Como se o homem preparou ficar em cima? Como será que o homem me deu? Ora, então você que é de Deus, e o Damadá, e o seu Padá, porque o filho de Deus é o único que você não tem. Fica aí com ela. Jesus é o filho. Porque ele é o único filho dessa criação humana. É o único que se via como filho de Deus. Como você disse, ele contesta a Deus que o único. Que acontece com você. É o único que dizia: o que é que eu faço aqui? É isso? Que ele dizia: sim, sim. Que a vida é assim mesmo. E essa vida trouxe a luz para os seres humanos. A luz. O poder de Deus, meu Deus, né? Vem porque ele tinha a vida. O que é essa vida? Você está viva? Eu não vivo a vida. O que é essa vida? O que é essa vida? A vida é estar no olho do céu. Você está vendo no céu. E todo mundo está vivo. Mas o olho do céu não é um lugar longe. O olho do céu é o felicidade do mundo. Ela felicidade não depende de você só você está vendo. Estou feliz que isso aconteceu. Estou feliz que todo esse lugar. Porque eu só sou feliz. Isso é feliz. O vivo é aquele que participa dessa felicidade de Jesus. Isso era o que dava o poder a Jesus de fazer a missão e de felicidade. Isso. Havia só com amor universal. Então ele nunca perdia a sua felicidade. E essa forma de agir leva aos outros o ensinamento necessário para que ele se eleve. Alcançando. Então essa forma de agir é a própria luz que ilumina o universo. Aqueles que amam e vivem desse jeito servem como guia para aqueles que vivem desse jeito. Muita gente que se diz guia, se diz guia, guru, mestre, outro guia, mas que não conseguem essa felicidade. Aí Jesus diz, quando serve de um outro, Deus está me guiando. Então é daí que vem o poder, é de estar vivo e com isso que a luz. E a luz que faz antes de brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagar. É a escuridão. A escuridão é a vida que eu senti. Sua vida é uma escuridão. Por que sua vida é uma escuridão? Por que você vai passar no mundo? Vai ser a força? Que é a escuridão da vida do encarnado? A não consciência do caminho de Deus. Existe completamente. Existe o Deus ou ele que se entregava ao dia.
Sim.
Senão não poderia ter visto. Sim. Outro tempo se chamaria de Cristo. Não se ficasse pessoal. Aí sim.
Além disso,
todos os seres um pouquinho mais elevados têm a certeza de que vai acontecer. Sabe qual é? Se Deus quiser. Todo mundo precisa saber o passo, mas ele sabe que vai acontecer a vontade de Deus e ele está na luz.
Essa é a minha pergunta.
Ele sim, mas não é essa a resposta pública. A resposta possível é que a luz é entregar a sua vida na mão de Deus. Amanhã será o que Deus quiser. Sendo amanhã, não posso me dizer que já. Essa é a luz. A luz que pode me levar para o caminho. Então, o caminho está estada feita, mas aquela que leva a até. Seu medo do amanhã não conseguiu apagar o medo do amanhã. A escuridão é a incerteza do dia, de incerteza do amanhã. Essa é a escuridão do espírito que não leva. Porque a luz que ilumina o caminho do espírito de elevado é Deus. Então ele diz o que está na sua mão. Se você quiser fazer isso, que quiser fazer. Mas a escuridão não é aquilo que você cria a incerteza do amanhã. A incerteza não tem sentido a palavra. Vamos só. Jesus Cristo é o verbo. Então vamos começar a falar da missão de Jesus, a gente da autoridade, o poder, quem era ele. A missão dele era se transformar no céu. O que é um céu? Uma parte. Tem uma parte, não tem? O que é um céu? É para o que eu fui da eu vou andar. Andar é o que eu fui da então, Jesus era um céu, Jesus era a ação de Deus, a ação do amor de Deus. A missão de Jesus foi colocar o amor universal em ação. Todos os seus atos foram baseados por esse amor. Com isso ele colocou esse amor na face. Se o caminho, a verdade, nunca é fazer o que Jesus fez, é atingir a consciência física. Ou seja, viver como Jesus viveu, colocando o amor universal. Essa é a única missão. Isso é a boa nova. A boa nova que Jesus veio ensinar é colocar o amor na paz. Como se ama alguém? Como se vive uma vida de amor? É isso que Jesus veio fazer. Essa é a missão dele. Ensinar a amor. Depois que Jesus se foi, alguns ainda amaram. Mas depois de um determinado, amou-me inicialmente, mas depois de um determinado tempo, começaram a individualizar seus amores. Isso é o que vai ter que começar a fazer de Deus. Universalizar a ação do amor. Tem que a individualizar.
A lei foi, ainda dentro da mensagem. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo.
Então, Jesus veio também para dizer que a luz mal não é cumprir a lei. A verdade não é cumprir a lei. Porque se fosse só para você cumprir a lei, para que ele cumpria? Moisés já tinha visto, já tinha trazido a lei, já tinha obrigado você a cumprir a lei. Jesus vai ensinar como se cumpre a lei com amor. Esse é o cumprimento de verdade da lei.